Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Parco da Gafanha da Nazaré, Padre César Fernandes. Não vamos esconder, estamos a gravar na manhã da data de emissão e apanhado a gravar uma história da biblioteca e por questões de agenda, a convidada que tínhamos para hoje, Jacinta, não pôde marcar presença. Esta semana desafiei o Padre César Fernandes para aproveitar esse lugar onde estava instalado a gravar a história para poder falar um pouco sobre a vida na paróquia, nas nossas paróquias, a vida da Igreja e, sobretudo, a vida em sociedade. O agradecimento por essa resposta tão pronta, tão imediatista. Foi um homem que ficou conhecido por, e tem sido conhecido por ser paraquedista, ou ter sido paraquedista, caiu na gafanha da Nazaré, aqui assentou a Reais. Há hoje já aqui um grau de conhecimento e de empatia que permite dizer que esta é mesmo a sua terra do momento?
Em certa medida, é verdade. Aliás, eu já conhecia relativamente bem a Gafanha da Nazaré, porque ao ir para São Jacinto, onde estive 11 anos como padre militar, na base militar, passava sempre por cima de São Jacinto, vivia em Aveiro e o meu trajeto normalmente era por aqui. Longe de mim pensar que um dia viria parar aqui a esta terra de pescadores, de agricultores, de construtores navais, uma terra que eu assumi como minha, não de onde sou oriundo, mas em certa medida também aqueles de onde sou oriundo, penso que, de certa forma, fundaram esta terra.
Acredito que não haverá terras fáceis ou difíceis, cada uma com as suas características. Mas já agora, e esta é a curiosidade minha, esse toque militarista, entre aspas, essa voz, muitas vezes, mais forte, mais austera, isso é importante ou não na relação interpessoal, digamos assim, no disciplinar das tropas?
Às vezes acarreta-me algumas dificuldades. Porque há pessoas que me dizem, ó Padre César, olha que você aqui não está na tropa, está numa paróquia. E eu peço desculpa, e pelo meu tom mais de voz mais forte, mais autoritária, por vezes tenho de pedir desculpa, não é? Porque estou habituado, foram 30 anos que vivi no meio dos militares, onde eu afirmava muitas vezes, tem de haver quem manda e tem de haver quem obedeça. E, na realidade, os sacerdotes não estão ali para dar ordens, para comandar homens, mas vão apanhando a maneira de estar e de ser e a forma de falar e de se impor, por vezes, aos militares desta forma, com um tom mais veemente.
Sente que deu um contributo nessas missões, nesse trabalho, nessa presença em ambiente militar? A fé era uma questão decisiva? É uma questão decisiva?
Andava um pouco pela rama da fé. Vivi experiências lindíssimas com os militares, porque apanhávamos ali uma franja, nestas tropas especiais, uma franja daqueles bairros mais problemáticos das grandes cidades, como seja Lisboa e Porto. E estes jovens, muitos deles nunca tinham ouvido falar de um padre, não sabiam nada o que era. Eu dava-lhes muitas aulas durante a instrução. Aulas de educação cívica e moral. Era o título. Aproveitava e ensaiava-lhes os hinos dos paraquedistas, que eu era uma espécie de memória viva das tradições dos paraquedistas. Era eu que lhes dava essas aulas. E eles respeitavam-me imenso. Ao ponto de muitos deles, eu muitas vezes desafiava-os, ia saltar com eles. Naquele primeiro salto, o curso de paraquedismo era sempre problemático para os jovens e eles tinham muito medo. E eu prometi-lhes, meus jovens, eu vou saltar convosco à vossa frente. Olho para vós antes de sairmos do avião. Saltamos, o salto certamente vai correr bem, e quando chegarmos ao solo, e quando chegarmos aqui e desembarcarmos das viaturas aqui junto à parada do quartel, que era em Tancos, na escola de paraquedistas, vocês não vão deixar a rezar sozinho, com certeza. Não, sou cabrão, a gente vai consigo. Claro, iam, eu tinha missa a seguir, ao meio da tarde, ao fim da tarde. Eles não sabiam responder nada, mas eu cantava-lhe os nossos hinos, que alguns deles são de cariz profundamente intimista e religioso, e eles cantavam e deliravam com aquilo. E a partir daí, muitos deles ficavam com muita ligação. E ainda hoje, eu tenho muitas saudades daquilo, ainda hoje, muitos apanhos nessas redes sociais telefonam para ir fazer, celebrar missas de aniversário dessas companhias que estiveram no estrangeiro, que estiveram na Bósnia, no Kosovo, por aqui. E eu não tenho de dizer que não a todos, praticamente, porque a minha vida agora é outra, não é? Mas fiquei com muita saudade e penso que, embora seja um campo um pouco adverso à fé, penso que consegui levar a carta à Garcia. Fazer um trabalho de muita aproximação em relação a muitos destes jovens. Muitos deles ainda hoje me convidam para os ir casar, para ir presidir ao seu matrimónio.
Pois quando diz campo adverso à fé, estamos a falar daquilo que referia, as raízes socioculturais de cada um
bocadinho,
ou do ambiente militar em si?
Também o ambiente militar. As raízes, por um lado, e por outro lado também o ambiente militar. Não digo que seja adverso, assim no estrito sentido do termo, mas mais indiferente. Não tanto adversidade, luta, de combate, não. Indiferença.
Mas a questão da vida, da morte...
Sim, isso coloca-se àqueles jovens, não é? E nós tínhamos os momentos mais dolorosos da minha vida eram estes em que tinha de ir dar uma notícia de uma morte de um jovem num salto em paraquedas, o que era muito raro, ou num acidente de viatura, e em que eu tinha de ir dar a notícia às famílias e... causava-me de sofrimento, porque era um desenraizamento da vida um pouco prematuro. E nestes momentos, um misto de emoção e alguma fé também. Os camaradas todos, ou muitos deles, participavam nestes atos. E eu aproveitava sempre para lhes dar um sentido do transcendente, do divino, do sagrado que tem a vida. E eles, isto para mim foi muito importante, o ter-me feito paraquedista com eles para saber das suas amarguras, dos seus medos, dos seus receios, eu consegui criar muita credibilidade perante toda esta gente.
Não era necessário que o fizesse,
não era, eu não era obrigado a tirar o curso de paraquedismo, mas quis fazê-lo, eu estava graduado em Alferes, depois fui até tenente-coronel, sempre a saltar com eles, quis fazê-lo para me inteirar melhor do que era a própria vida deles. E isso acarretou-me muitas alegrias e muita realização pessoal. Digo sinceramente que, apesar de não haver muitos atos religiosos nos quartéis, os que havia eram com grande profundidade. E senti-me profundamente realizado como padre.
E a Igreja Católica, nesse meio militar, era, naquela altura, digamos assim, a que respondia à sensibilidade geral, não é?
Sim, embora legalmente estivesse aberta a outros credos religiosos, os quartéis, mas normalmente quem tratava dessa questão de chamar um pastor evangélico para dar uma palestra, sabia ali um grupinho de evangélicos que eu sabia... Isso aconteceu uma vez ou duas comigo. Um grupinho de evangélicos...
Era o próprio capelão.
Proporcionava a que viesse lá o pastor para fazer uma pequena palestra com eles. Almoçava connosco, já almoçávamos todos juntos. Pronto, criaram-se situações muito bonitas.
Uma tolerância, o ecumenismo, sim. Um estímulo a essa ligação.
Sim.
Missões no estrangeiro. Chegou a integrar alguma?
Muitas. Eu fiz muitas missões. Eu fui daqui de São Jacinto... Um pouco contrariado, porque era a minha zona, a minha área, eu sou daqui, eu vivia ali, estava a ajudar o padre Júlio Bareta ali em Aradas, e vivia em Aveiro, e custou-me imenso, já era major na altura, custou-me imenso ter de ser deslocado por imposição do bispo militar na altura, Dom Januário Ferreira, dizendo-me que eu tinha de ir para onde estava o general, o chefe de brigada, o comandante da brigada, ligeira de paraquedistas, e eu lá vou eu para Tancos, de malas aviadas. Costume imenso, mas visto que estava lá, aproveitei o tempo da melhor forma. Pensei assim, bem, vou-me oferecer para as missões todas que vêm aí. Apareciam missões e eu vinha de uma, estava cá 6 meses e ia para outra. Algumas tiveram algum risco.
Por onde andou?
Nos Balcãs. Bósnia. Fui eu o capelão que fui abrir o teatro de operações, o padre que acompanhou as forças armadas na altura, que éramos 920 paraquedistas na altura, nessa primeira missão. Depois fui fazer mais umas 2 ou 3, já muito sereno, muito calmo, o ambiente, mas quando lá chegámos ainda ouvíamos muitos tiros.
Treinou logo com grande dureza, não é? Para começar, foi onde em Sarajevo?
Tínhamos uma parte em Sarajevo, outra em Praça, que era a capital da República Sérpska, que era a parte sérvia desagregada da Bósnia, e nós, o comando do batalhão estava numa pequenina cidade chamada Rogatica, já na parte sérvia, no interior da parte sérvia da Bósnia.
Que realidade é que encontrou?
Uma realidade de grande abertura. Receberam-nos muito bem. Os sérvios
um clima duro, não é? Um clima
Sim.
duro.
Ouvimos ainda muitos tiros, sofremos um ataque ou outro, mas já nada de relevante, coisa que a nossa tropa não conseguisse resolver.
Prédios degradados?
Muito, muito, muito. Esventrados. Eles tinham uma forma muito gira, de giro não tem nada, que era, colocavam uma bilha de gás dentro da casa do adversário, e explodiam aquilo e a casa ia pelo ar. Ficava só a chaminé e as paredes. Existiram lá verdadeiros dramas, não é? Às vezes, casa sim, casa não, porque vivia um muçulmano na mesma rua, a seguir vivia um sérvio, a seguir um muçulmano. As casas dos muçulmanos estavam esventradas. E na parte muçulmana, igual em razão aos sérvios, tiveram de fugir. Nós vamos dizer que estes é que foram os maus, não podemos enverdar por aí. Foram todos maus.
E uma guerra que era muito marcada por atiradores furtivos.
Precisamente. Eu vi dramas nas valas comuns, ainda hoje recordo, com algum horror. No desenterramento dos cadáveres, havia sempre uma delegação, e a uma altura ofereci-me também para ir. Com elementos das várias forças plantadas no terreno. E calhava aí, era na zona do batalhão português. E eu fui também, pedi ao comandante e ele deixou-me ir. Em que comecei a ver aquela gente a desenterrar os corpos e comecei a ver as mãos direitas de alguns sem 3 dedos. Estes 3 dedos. E eu comecei a pensar que é que isto significa? Significa que eram sérvios que estavam ali enterrados e não muçulmanos. Porque o modo, o gesto de vitória de um sérvio é assim, ligado a um fundo religioso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era assim. Estes 3 dedos cortados, sinal evidente de que foram mortos por muçulmanos. Isto quer dizer o quê? Não quer dizer que os sérvios foram maus e os muçulmanos foram bons, ou o contrário. Todos têm culpas no cartório naquela guerra dos Balcãs. E aquilo não se vai manter, a meu ver, por muito tempo. Aquilo é cíclico. De tempos a tempos, eles entram em conflito uns com os outros.
E é para lhe colocar essa questão. Acha que há aqui uma possibilidade da União Europeia e dos processos de integração que alguns daqueles países têm tentado, pode funcionar aqui como amortecedor para essas tensões?
Sim, a União Europeia fez o possível e vai permitindo que a Croácia, perspectiva de entrar na Comunidade Europeia, enfim, a Bósnia também pretendia, pelo menos na altura, e a Comunidade Europeia está sempre presente, porque é a grande força que está ali de tampão entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Aliás, os sérvios diziam-me com alguma piada, as forças armadas dos países da União Europeia não podem estar contra nós. Nós é que vivemos aqui sempre na zona do conflito. A fronteira aqui anda uma vez abaixo, outra vez acima. Os muçulmanos entraram aqui pelo corredor do Sanzac, entraram aqui e instalaram-se. E nós estamos aqui sempre a levar porrada em cima de nós. De maneira que vocês deviam nos proteger e não ficar contra nós. Nós, pelo menos a tropa portuguesa, não estavam. Não tomávamos partido. E até simpatizávamos com os sérvios. Não só pelo facto de estarmos no meio deles, como também de termos uma boa relação com eles. Uma boa relação. E compreendermos o quanto eles sofreram também. Né? Eu penso que a parte muçulmana conseguiu, isto a meu ver e a minha opinião muito pessoal, conseguiu motivar os meios de comunicação social mundiais para a sua causa. Para a sua causa. E foi por isso que muitas das forças tomaram um pouco o seu partido. Não é? Nós nem tomamos o partido A nem o B. O exército português sabia bem da sua missão. Estava integrado numa brigada italiana e numa divisão francesa. E nós sabíamos muito bem qual era a nossa missão. E tentávamos cumprir a missão sem agradar a este ou àquele.
E há um toque especial português nesse tipo de missões, não é? Os portugueses são reconhecidos com essa independência muitas vezes.
Tem essa dimensão que eu estava a esquecer. É que o português tem uma facilidade fantástica em estar bem com as pessoas, em se integrar bem. Tivemos muitos que casaram lá. Casaram com sérvias. Muitos militares. Conheci vários. Ainda hoje alguns deles são meus amigos no Facebook. Uma que foi nossa intérprete, a Daniela, casou com um português e lá mais umas tantas casaram com portugueses. Como aconteceu no ultramar, no ex-ultramar português. Fomos nós que fabricámos o mulato, não é? Isto resultado do quê? Da boa integração dos portugueses sempre nos ambientes onde se encontram.
E esse reconhecimento acaba por ser importante, facilita a tarefa.
Facilita imenso.
Se há desconfiança, certo. Seguramente é bem mais...
Facilita muito bem a tarefa, aliás. Aliás, eles ainda hoje reconhecem que, os sérvios ainda hoje reconhecem que os militares portugueses que lá fizeram um bom trabalho. Já não tanto no Kosovo. Já não tanto no Kosovo. Kosovo, embora fosse uma república da Sérvia também, do Tito, da Jugoslávia, aí a nossa missão não era mais proteger conventos. Os conventos mais bonitos que eu visitei foi lá. Conventos ortodoxos. Fizemos uma vez uma reunião de capelães. Era eu que tinha de orientar. Lá levei a minha intérprete. Num mosteiro desses ortodoxos. E nós, padres das Forças Armadas, plantadas no terreno, fomos passar um dia de vivência com os monges. Viviam pobremente. Nós, como tínhamos bons vencimentos, deixávamos-lhe bastante dinheiro, que dava para eles viverem um ano. Não é? De forma que tínhamos assim estas... E eles também estavam gratos porque nós protegíamos-los. Protegíamos os seus conventos das forças inimigas deles, que era. Continuavam mais uma vez a ser o mundo muçulmano.
Porquê é que diz que esses riscos estão aí latentes e que as coisas podem acontecer assim? São os problemas da economia, o desemprego, a intolerância política, a intolerância religiosa, o que é que pode ser?
Eu penso que há, apesar de tudo, algum fundamentalismo. Algum fundamentalismo, particularmente pela parte muçulmana, o que vai acarretar também algum fundamentalismo da parte contrária, da parte sérvia. Claro que a economia ficou esfrangalhada, não é? Aquilo eram zonas terríveis de contrabando. Contrabandeavam tudo. Nós chegávamos a comprar fatos da Prada, da Hugo Boss, roubados, isto no Kosovo, mais no Kosovo, roubados na Itália. E comprávamos aquilo por 5 reis de mel coado, não é? Porque era tudo contrabandeado. Tudo era contrabandeado. No Kosovo dava mais para ver, na Bósnia nem tanto.
Mas viveram-se agora quase duas décadas em que o turismo teve grande expansão, aquelas cidades monumentais como Mostar.
Croácia, sim. A Croácia é um país lindíssimo. E a Croácia desenvolveu imenso no aspecto turístico, tem toda aquela costa. O país tem ali zonas se tem 10 km de largura é o máximo, naquela língua, junto à costa, até à cidade do Dubrovnik, uma cidade muito bonita. E toda essa faixa, com todas as ilhas, era para onde nós íamos de vez em quando.
E tem um santuário mariano também?
Sim, 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 em Medjugorje. Para onde nós íamos de vez em quando passar algum tempo de férias, 5 dias, 4 dias, para sairmos do campo de operações, o comandante deixava-nos ir para lá, grupinhos de 5, 10, para nós descansarmos um bocado e desanuviarmos a nossa mente. Mas a Croácia é um país que pode ir longe, pode ir muito longe. É um país que desenvolveu imenso no aspecto turístico, no aspecto de economia. Passeei por lá várias vezes. Vim uma vez de carro à Itália pela parte da Croácia e está muito desenvolvida. Nada que se pareça com a parte muçulmana da Bósnia. Que também há uma parte croata da Bósnia. A Bósnia tem 3 entidades. Uma entidade sérvia, uma entidade muçulmana e uma entidade croata.
E que normalmente estão expostas no governo, não é?
Sim, estão.
Chegaram a ter governos rotativos.
Estão representados no governo.
E chegaram a ter governos rotativos.
Eu estou convencido que aquilo não se entendem por muitos anos. Era bom que se entendessem, porque a guerra não leva a lado nenhum. Aliás, nós fomos para lá como força de implementação de paz. Não fomos fazer guerra nenhuma. Fomos separá-los para que eles não se metessem uns com os outros. As etnias não... As entidades não se guerreassem. Foi essa uma das nossas missões fundamentais.
E essas missões que seguramente calam fundo também na alguém que tem essa ligação à Igreja.
Precisamente.
No fundo isto é uma missão de paz, não é?
É uma missão de paz, precisamente. Das conversas mais bonitas que tive foi com o Cardeal Sarajevo. Em minoria, a Igreja Católica no mundo muçulmano está numa profunda minoria. E ele teve uma conversa, de facto, de tipo desabafo com um padre católico, pronto, que teve a simpatia de o ir visitar e de ir falar com ele. A nossa conversa lá se desenrolou em francês. Estive lá com um dos videntes, pseudo-videntes de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Esse santuário eu procurava retirar de vez em quando um autocarro de militares do campo de operações para os levar a sair do ambiente para desanuviarem, para descansarem, etc. E normalmente íamos para essa cidadezinha. Tinha lá umas quedas de água, tomávamos lá banho, íamos ver a parte de Mostar antiga, que tinha sido
destruída,
toda destruída. E aproveitávamos e íamos ao santuário. Eles não estavam muito para aí virados, não. De ir à missa, mas eu dizia-lhes, alinhados pela direita e cobertos pela frente e todos atrás do guia que é o Senhor Padre. Oh, Sr. Padre, mas eu não tenho fé. Passas a ter. Isto na brincadeira, não é? Dizia-lhe isto. Eles riam-se e tal. Pronto, mas lá iam. Eu levava-os um pouco a brincar e eles lá iam, não é?
A forma também de ganharem direito a esse descanso.
Pois, era. Também gostavam de ir. Tínhamos de ir todos armados, mas pronto.
Fora do campo de operações. Desses tempos ficam essas memórias e os contactos. Já disse que há alguns que se perduram, não é? Que ficam, que se mantêm hoje com as novas tecnologias.
Sim, sim.
Alguma vez voltou lá?
Não, nunca mais lá fui. Nunca mais lá fui. Nunca mais voltei lá.
Escrever mas um livro tenho... sobre isto também?
Sim, eu tenho muita matéria para memórias, mas não tenho jeitinho nenhum para escrever. Já alguém me disse, Padre César só fala e eu depois faço o livro. E eu ainda não estive para aí virado. Vamos lá ver no futuro como é que poderá ser. Mas tenho muita matéria para memórias e penso que se fizesse um livro de memórias... era bastante lido e bastante comercializado no meio militar, no meio dos paraquedistas.
Tem sumo.
Porque tenho muitas histórias com eles. Histórias, factos reais.
Esta força é de facto especial? Há aqui características especiais?
E, apesar de termos levado andada nas para Caifás, éramos da Força Aérea, depois pertencemos, o Exército levou-nos para lá, esta força manteve sempre um cariz de grande exigência. Não só por saltar de avião, e isso exige do militar algum espírito de sacrifício, mas pela sua preparação, a preparação militar, a preparação técnica em terra, para depois assumir, e aliás temos exemplos destes agora, na República Centro-Africana, um batalhão daqui, que foram atacados já seriamente e conseguiram repelir esse ataque. Por algum motivo eles são a reserva estratégica do general, de comandante das forças estrangeiras no, na República Centro-Africana, que, onde há muita conflitualidade com os grupos fundamentalistas islâmicos.
É uma história que se repete em vários pontos do globo. Esse exercício, essa assunção da fé nestes locais, isto é... Eu vou utilizar esta expressão, eu sei que isto é assim um bocadinho exagerado, mas isto é quase missão suicida, não é? Houve aí uma altura em que vimos igrejas queimadas com pessoas em serviço religioso, isto...
Vi lá, mesmo no Kosovo e na Bósnia, vi algumas igrejas queimadas. Mas o que é que nós queremos são problemas que a guerra traz, não é? E nós, eu penso, eu tenho dito isto aqui nesta igreja da Gafanha da Nazé várias vezes, que nós, mundo ocidental, onde não acontece nada, mas onde os fundamentalismos vão tomando o seu lugar. E eu penso que nós, digo do altar abaixo, sem pejo, que nós da Europa vamos pagar caro no futuro este nosso renegar. Não digo que seja renegar, mas esta nossa indiferença em relação às tradições religiosas, cristãs, que os nossos antigos nos legaram. Os nossos avós, os nossos pais. Nós vamos pagar isto muito caro. Eu tinha um intérprete na Bósnia para francês que me dizia assim: padre, ele já falava português, nós vamos tomar conta da Europa. Eu só lhe disse: Mohamed, tu estás a brincar comigo, não estás a falar a sério? Pois não. A Europa tem poder, mas nós vamos tomar conta, não pelo poder das armas, mas pela demografia. Até porquê, Mohamed? Olhe, nós, as nossas famílias, temos os filhos que Deus nos dá, que o Alá nos dá. E vocês no mundo ocidental, na França, na Espanha, na Alemanha, é um filho, as famílias têm um filho, depois um cãozinho ou um gato. E ele tem alguma razão. Isto que ele me disse tem algum fundamento de razão. Nós, na Europa, no mundo ocidental, na Holanda, na França, na Alemanha, estamos já a passar, na Bélgica, problemas gravíssimos a este nível. Estamos a fechar muitas igrejas e está-se a abrir mesquitas. De modo que, queira Deus, que eu não me engano, já não será, se Deus quiser, para o meu tempo, mas para o tempo dos vossos filhos, é capaz de haver alguma conflitualidade latente que vai acontecer com certeza. E que passará a Portugal. Embora Portugal esteja numa zona periférica da Europa, passará aqui. Pelo efeito contágio.
Estamos no tempo do, chamemos assim, politicamente correto.
Precisamente.
Combate-se um bocadinho a questão dos muros, das limitações à entrada de cidadãos. Na sua tese, para contornar esse tipo de riscos, o que é que se pode fazer?
Pois, eu não sei o que se pode fazer. Eu sei aquilo que não quero. Agora, como fazer... Não sei, eu não sou político.
Basicamente porque hoje em dia tudo o que se possa fazer pode ser interpretado como
um risco nós tomarmos posição por este ou aquele lado, não é? Olha, lá está, é um direitista, é um fundamentalista, isto é aquilo. Não, nós temos de... Eu, para mim, a tolerância é fundamental. A liberdade e a tolerância são valores que fundamentais para a vida e para a vivência, para a boa vivência em sociedade. E quando estes valores do respeito, da tolerância, desaparecem, então está tudo caído pela base.
Quando um país, por exemplo, como a França, discute politicamente se deve proibir o uso da burca ou não, este tipo de coisas, na sua opinião, isto faz sentido como, digamos assim, arma para tentar travar esses ascendentes? Pois, mas, pode ser ferir gratuitamente a cultura e a religião do outro.
Alinha-se logo por retirar os crucifixos das salas, por exemplo, não é? Eu sei que são estados laicos, são Estados laicos, mas a não permissão de determinados símbolos tinha de ser equitativamente para todos. Para todos os tipos de religiosidade, não era só para uns, não é? Eu penso que no mundo ocidental nós temos vergonha de sermos cristãos, de sermos crentes, de respeitarmos este legado que os nossos avós nos deixaram. E depois é aquilo que diz o politicamente correto.
A verdade é que se instalou um certo clima de medo, não é? Estava há pouco a dizer que na Europa não se passa nada, mas basta que se passe alguma coisa, um atentado, um mais confinado, para as pessoas logo as começarem pessoas, a ter medo, se calhar, de ir ao restaurante, de ir à igreja.
Precisamente. E têm medo de sair à rua e de ir para grandes aglomerados de pessoas, porque pode a todo momento existir um atentado. E o respeito pela vida dessas pessoas fundamentalistas que provocam esses atentados é nulo, é mínimo. Não há respeito pela vida deles e dos outros. Se querem atentar contra a deles, tudo bem. Agora, atentar contra a vida dos outros é um escândalo.
Mas os líderes religiosos têm procurado, no fundo, aqui as pontes necessárias para explicar que...
Estamos a dar passos.
Não é apenas uma questão de intolerância religiosa, sim, não é? Há aqui um desequilíbrio, uma ação que vai muito para além disso.
Sim. Estamos a dar passos importantes, eu penso, no sentido de aceitar a religiosidade do outro. Aliás, o Papa Francisco, ele tem sido um homem incansável. Tem ido ao mundo muçulmano, tem procurado criar algumas pontes para que as religiões se respeitem na sua essência. Quando foram fundadas, criadas, na sua essência as religiões têm grandes valores e defendem grandes valores, grandes princípios. Depois, ao longo da história, tem havido alguns exageros no sentido contrário, não é?
Ou desvirtua-se,
certamente. Mas este Papa, penso que tem sido um criador de pontes, um homem que derruba muros. Isto é uma linguagem já muito trivial. Mas ele tem se esforçado por... E tem sido comumente aceite. É um homem que penso que vem na altura exata orientar esta Igreja de Jesus Cristo. A Igreja estava a necessitar de uma pessoa com esta lucidez. Muitas vezes pode não saber bem o caminho, pode ter algumas dúvidas no caminho a seguir, mas sabe que o farol é acolá. E é para chegar lá. Os caminhos às vezes são ínvios, mas pronto, e Deus deu este dom à própria Igreja, que é este Papa que nós temos, que tem sofrido imenso agora com estas amarguras que se têm passado na própria Igreja, entre alguns dos seus clérigos, que nós sofremos com, na raiz do nosso coração, e que todos estamos a fazer força e a pedir a luz do Espírito de Deus, para que ilumine esta Igreja, a leve por bons caminhos, depure esta Igreja daquilo que não é bom, daquelas atitudes e daqueles atos que feriram a Igreja e as pessoas. Feriram tantas pessoas e continuam a ferir, e a Igreja tem de tomar, na sua cúpula, tem de tomar atitudes, penso que musculadas, neste sentido. E o Papa está a fazê-lo, com esta reunião que agora fez com os presidentes das conferências episcopais do mundo em Roma. Penso que estão a ser dados passos fulcrais para purificar esta Igreja de Jesus Cristo.
Esta é uma casa que se recupera a partir de um restauro, ou não pode ficar pedra sobre pedra para reconstruir da base?
Eu penso que pode ir pelo restauro. Consegue-se restaurar uma obra de arte, muito fazer dela uma obra bonita, consoante o original. Ainda há aqueles portugueses que estiveram a restaurar uma igreja no Panamá, antes da chegada do Papa. Assim também na Igreja se pode restaurar a pureza inicial desta mesma Igreja. Voltar às raízes, à origem, ao tempo apostólico, em que as pessoas aderiam a esta igreja, eram batizadas e viviam com esta alegria, com esta, com este amor a este Jesus Cristo. Eu penso que se pode restaurar e deixar a obra tão bonita quanto era no início.
Mas há sempre aquela imagem que vai passando, nós não sabemos se é rigorosa ou não, de que há um certo lado sinistro, não é? Nos corredores do Vaticano, que há quem reme para um lado, quem reme para o outro.
Pois, aí vai-me desculpar, mas eu não conheço.
Não tem
Nunca
essa...
fui ao Vaticano, não sei.
Essa
não vou pronunciar,
informação. Mas na periferia, e se nós tomarmos, por exemplo, o nosso país como estando um pouco mais distante de Roma, como é que esta igreja sente todos estes momentos? Como é que está a viver tudo isto?
Ora bem, a igreja vai dando os seus passos, vai caminhando, e nós temos, estamos a fazer apostas, algumas apostas que consideramos importantes, nas dioceses, nas paróquias. Isto parte cá de baixo.
Da base local.
Parte da base local. Se há uma paróquia com uma igreja viva, com uma igreja que tem as suas crianças e os seus jovens profundamente dinamizados, então essa igreja é capaz de transmitir essa mensagem, essa dinâmica, às outras igrejas vizinhas e assim sucessivamente.
Ou seja, as comunidades confiam na sua igreja, nessa dimensão mais local.
Precisamente.
Não sentem a perturbação que pode vir de uma imagem negativa, sim, de uma percepção menos positiva.
Hoje a comunicação social, isto é o mundo em relação, não é? A comunicação social faz chegar à nossa casa tudo, aquilo que se passa no mundo. Mas aquilo que nós padres vamos alertando as pessoas é que vivamos em igreja pura e cristalina estes nossos valores da fé. Na nossa igreja, aqui, embora saibamos que somos uma igreja em relação com outras comunidades cristãs, comecemos por viver na nossa, que depois esse fogo estende-se às outras, estende-se também a Roma. Isto é um trabalho lento, mas a imagem que me apresentou do restauro é muito bonita. E eu acredito na imagem do restauro da obra de arte, que é a própria igreja. Eu acredito piamente.
Ou se calhar, colocando aqui com outra imagem, esta multinacional que é a igreja tem, no fundo, o seu comércio local, não é mais próximo.
Mas essa imagem já não é boa, sabe?
Não no sentido comercial do termo, mas por ser uma...
É muito economicista.
Não, mas por ser uma dimensão ali muito mais próxima, não é? Como,
sim.
Como conhecemos das nossas lojas, onde se poderia comprar e não tendo, às vezes, dinheiro no momento, mas ter aqui uma relação de confiança que permitir ir levando estas coisas. No fundo, é um bocadinho isto, não é?
Um pouco sim, mas a imagem do restaurante é mais bonita,
agrada-me é mais artística.
Agrada-me mais.
É mais artística.
Porque, com camadas de pintura que lhe foram colocando por cima, estragaram a imagem inicial. E agora, raspando com paciência, ir tirando as impurezas com paciência, com persistência, começa a obra inicial a aparecer.
Isto não é para um Papa, pois não?
Não. Não. Tenho a certeza que não. Vai ser para vários. Queira Deus que este mesmo Deus e a luz do Espírito Santo nos dê futuramente outro Papa com o dinamismo e com a dimensão deste Papa Francisco, do nosso querido Papa Francisco.
O colégio eleitor...
Que veio de onde é que ele diz? Veio do fim do mundo. Veio do fim do mundo para esta igreja, não é? Quando ele apareceu naquela janela do Vaticano, disse-o claramente que vinha das terras do fim do mundo, ou não sei já o termo exato que ele apresentou.
Vinha quase da terra do fogo, não é?
Era, precisamente.
Da Argentina, um cardeal argentino no topo da hierarquia da igreja. Há pouco, quando disse que gostaria de ver acentuados os valores, sem que as pessoas tivessem vergonha, assumissem essa tradição e esses valores, aquilo que temos notado nesta dimensão mais local, lá está, nesta dimensão mais próxima, é que há um pouco este esforço de tentar ir mantendo esses valores. E quando começou a entrevista disse, eu conhecia a gafanha dos bacalhoeiros, das secas, que hoje já é muito pouco disto, não é?
Ainda para o nosso cortejo dos reis, frisei isso e gostei de ver. Pedi às pessoas que vamos às nossas raízes, vamos demonstrar no nosso cortejo, vamos deixar que ele não acabe. Transmitirmos aos nossos vindouros.
Isso já é uma conquista.
Esta,
não?
Tradição. Depois, vamos apresentarmo-nos como somos, as famílias, as pessoas individualmente. E nós temos tantas coisas. As lavadeiras, que iam lavar a roupa ali para umas lagoas na mata, os construtores navais, os pescadores, os agricultores, as mulheres, que o marido ia para o mar e as mulheres ficavam cá, vestiam-se de preto e lenço preto, e elas é que eram as agricultoras, é que tratavam da família e de tudo. Vamos apresentar estes valores etnográficos no nosso cortejo. E engraçado que apareceram, houve ali umas duas ou três famílias que já vinham completas, vestidas a rigor, com trajes tradicionais. E é isto que lentamente se tem de ir provocando neste povo gafanhão, que é um povo com um coração bom. E não estou a dizer isto por simpatia. É um povo que vem das minhas zonas. Da zona de Vagos, da zona de Calvão, da zona dos Carapelhos, da zona do Rio Tinto. Ainda hoje há aí as famílias retintos. As famílias Carapelhos. De onde é que, os Rochas, de onde é que eles vieram? Ali da zona de Vagos, de Rio Tinto, dos Carapelhos. E, portanto, este sangue que está nas veias destas pessoas da gafanha, destes gafanhões, é o meu próprio sangue.
Há aqui
Foi por isso que eu me identifiquei também.
Há aqui um certo bairrismo ainda?
Sim, há um certo bairrismo. Embora aqui a gafanha da Nazaré já seja uma mistura de muitas gentes que vieram para aqui, à procura de trabalho, à procura de melhores condições de vida, ligados à seca, ligados à pesca, à construção naval, muitos vieram para aqui, de Faf, de Viseu, de outros lados. Já é uma comunidade já mais heterogénea.
É um desafio, não é?
Sim, é um desafio. Porque muitas destas pessoas, estas tradições já dizem-lhes muito pouco, porque não são as tradições das raízes deles.
Mas também há quem se deixe...
Sim, moldar. Há quem se assuma as tradições da terra onde estão, não é? Já, por exemplo, a gafanha da Encarnação e a gafanha do Carmo, neste aspecto de sentido de pertença, tem um sentido de pertença muito mais profundo do que a gafanha da Nazaré, que é mais uma...
Mais homogénea.
Os da gafanha da Encarnação e Carmo é mais homogénea, que é mais heterogéneo. Porque vem muita gente de fora, não é?
Mas também tem a sua riqueza, não é isso?
Tem a sua riqueza. Eu gosto muito daquelas famílias tradicionais aqui da gafanha. Porque se comparam muito à minha família, sabe? Em que defendemos aqueles valores, o nosso pai e a nossa mãe, íamos à frente deles para a missa ao domingo, se não íamos lá uma palmada. Pronto, estas tradições que eu gosto de ver mantidas nas paróquias, nas freguesias, nas igrejas.
Falta-lhe aqui uma... E desses valores que falou, dessas tradições, aparentemente falta-lhe aqui um pouco esta musealização disto, não é? Já discutimos aqui várias vezes na rádio o gafanhão, se o considerarmos apenas aqui desta área, muitas vezes tem espólio, a tal roupa, peças disto e disto e daquilo, e gostava de ter o seu museu.
Que se identifica muito essas peças de roupa com o modo de vestir ali eu vou-lhe chamar dos colonizadores, entre aspas, dali daquela gente de Vagos, de Carapelhos, Ritinto, Fontenchão.
Da Gândara.
Das Gândaras, é. Identifica-se muito com esse. No aspecto de museu temos uma memória viva, que é o nosso etnográfico. Tem coisas muito bonitas, mas também tenho pena porque muitas vezes eles sofrem com falta de pessoas, de jovenzinhos, de crianças que vão, que se integrem no etnográfico para manter vivas estas tradições. Estão ali algumas pessoas que dão a vida por aquilo, não é? No aspecto de mantermos as tradições destes gafanhões, temos uma pessoa que é de facto uma pessoa neste aspecto do melhor que tenha encontrado. O diácono, o professor Fernando Martins, tem feito um trabalho profundo nesta recolha das tradições e ama a sua terra.
Está a deixar prova escrita, não é?
Precisamente. Já deixou várias obras escritas.
E agora vai lançar uma sobre a obra da Providência.
Vai lançar agora uma sobre a obra da Providência, a que ele esteve sempre muito ligado e está. E já agora aproveito, é agora na sexta-feira, a apresentação do livro, às 21 horas ali no Salão da Junta. E este homem, dizia eu, tem tido este professor Fernando, jornalista e diácono da Igreja, embora as forças lhe estejam a faltar já um pouco, Já o tenho dispensado algumas coisas, mas continua a ser uma espécie de meu braço direito para o jornal Timoneiro e para muitas outras atividades. E ele tem de estar ativo, porque senão, se não fica ativo, morre rápido. E assim, desejo-lhe ainda muitos anos de vida. A paróquia teve uma atitude para com ele, que eu achei que era de toda a justiça.
Uma homenagem.
Uma homenagem no seu 80º aniversário. O ano passado, no final do ano passado, creio eu. É uma pessoa, uma memória que todos nós respeitamos imenso.
Já agora, e aproveitando esta circunstância de falarmos do livro, a obra da Providência, em duas linhas, para quem não sabe, que obra social é esta?
A obra da Providência é uma obra eclesial, pertencente à diocese, não à paróquia. Foi fundada pela Tiluz Fasica e pela Belinha. Inicialmente começou como apoio às raparigas da rua. Depois, muitas casaram aqui. Mais tarde, com a mudança, os circunstancionalismos diversos, transformou-se numa obra de apoio às crianças e neste momento é uma obra, é um jardim infantil.
Ajustado aos tempos.
Ajustado aos tempos, precisamente.
E nesses ajustamentos aos tempos de obras da responsabilidade da paróquia, Centro Social e Paroquial.
Da responsabilidade da paróquia, temos o Centro Social e Paroquial.
Que tem uma universidade sénior.
Assumiu a Fundação Prior Sardo, que entretanto foi extinta, porque não tinha viabilidade, assumiu, e tem também, mantém a Universidade Sénior, que está muito viva mesmo. Temos à volta, entre alunos e professores, à volta de uns 80 a 100 elementos. Estamos a pensar seriamente em, a breve trecho, poder transferi-la da Casa da Remelha, que é da Diocese também, não é nossa, e vou dizer isto aqui em primeira mão, estamos a pensar transferi-la para o Centro Comunitário Mãe do Redentor, no meio da mata, para dar algum uso àquele complexo que ali se encontra.
E que não tem propriamente
E que não tem praticamente grande uso.
Só vida pontual.
É pontualmente só. Empresta-se para retiros de jovens, de escuteiros, alguns almoços e jantares. Pronto, vamos emprestando. Também é uma obra que, apesar de tudo, está ao serviço da Igreja.
O futuro do Stella Maris, há alguma ideia do que é que pode ser?
Para já não queria estar a pronunciar-me sobre o futuro da Stella Maris. Tenho uma exposição feita com o seu pai e outros elementos da terra para, em tempo útil, dialogarmos com o Sr. Bispo sobre esta questão, sobre aquilo que os gafanhões deram ao Stella Maris, o esforço, o suor que ali está enterrado por parte de muitas pessoas da gafanha. E queríamos fazer sentir ao Sr. Bispo, pronto, aquilo que nos vai na alma. Mas não é o momento oportuno para estar a falar desse assunto para já.
Estamos na fase final, atendendo a uma conversa que é muito regular sobre novos lares, sobre o lar Nossa Senhora da Nazaré. Se estivéssemos a fazer uma atualização dessa informação, fontes de dinheiro. Ah, não há, vai haver...
Eu, mais do que todos, como sou presidente do Centro Social, gostaria de ter um lar novo, porque o lar tem 25 anos, mais 30, perto de 30, já não corresponde às necessidades dos nossos utentes.
Eram padrões de outros tempos, não?
Eram exigências de outro tempo. Temos os terrenos comprados. Junto ao mercado, ainda do tempo do padre Francisco Melo, em que ele foi parco, e estivemos a acertar até agora alguns problemas, o levantamento topográfico daquilo, dos terrenos, e temos de pensar, certamente, qualquer dia, em simplificar o projeto. Porque as exigências da Segurança Social, neste momento, não são tão, tão fortes. Queríamos simplificar o projeto para que, quando houver alguma abertura
de concurso,
de quadros, tipo quadros comunitários,
estarem preparados,
nós termos o processo pronto para nos candidatarmos. Porque é urgente.
Que necessidades é que enfrentam nesta altura? Em termos de vagas, por exemplo.
Temos uma lista de espera muito elevada. Aliás, todos os lares têm uma lista de espera muito grande. A mim o que mais me preocupa são as condições de segurança daquelas instalações. Embora tenham sido feitas obras posteriores, uma rampa de saída e de acesso, mas temos ali alguns problemas que eu não vou estar a especificar, que queira Deus que não aconteça, esperemos que não, que não haja ali qualquer problema nas instalações, porque era capaz de nos causar algumas tristezas, não é?
Estamos a falar de áreas exíguas, apertadas, muito exíguas, poucos corredores de...
os corredores muito apertados, as portas muito apertadas. Vamos lutando. Temos o projeto feito, agora é só simplificá-lo e queremos avançar.
Quando diz mas simplificar, não é reduzir na sua dimensão. O número de camas, esse mantém.
Não, o número de camas é para manter.
E já sabem quantas...
Ou até mais. Nós temos acordo com a Segurança Social, acordo para a volta de 60 utentes. O que é muito raro.
Nesse
hoje.
Novo ou transitando?
No antigo, transitará do antigo para lá. E o antigo terá...
Trata-se de uma migração.
Terá de ser ocupado com outras coisas.
Mas o número de vagas em si não vai crescer, então?
Não. Poderá diminuir, não é? Com estes apertos governamentais poderá diminuir, mas pensa-se que não. Porque a terceira idade é um problema no país neste momento. É um problema no país.
A Gafanha é tida como uma cidade com muita juventude, uma renovação de grandes gerações.
Mas tem muitos idosos também. Tem muitos idosos. Nós temos uma lista de espera de alguns 80 por aí. Temos muito.
Gente sinalizada, conhecida.
Sim, gente sinalizada, alguns de fora, poucos.
Em situação de abandono.
Não temos tido assim um número significativo.
Não há dramas sociais a esse nível.
Outro, mas normalmente esses casos são-nos colocados cá pela Segurança Social. Nós temos, devido aos acordos, temos de manter sempre em aberto 7 vagas. Prontas a receber.
Situações de emergência.
Colocada pela Segurança Social. Quer sejam pessoas da rua, às vezes alguns causam-nos alguns problemas. Quer sejam outras pessoas que estão em atitude de abandono pela família, etc. Bem, às vezes pessoas para aqui de outras freguesias vizinhas, se colocados pela Segurança Social.
Socialmente o sistema funciona? Socialmente as nossas famílias estão a conseguir dar resposta?
Sim. Então não temos assim motivos de razões de queixa de maior.
Preocupação?
Não, de preocupação não temos. Não temos. Há muitas pessoas que, pronto, chegam àquela idade, hoje a vida também não se compadece. Têm um filho ou dois, eles trabalham. Não têm a quem, com quem os pais, não têm ninguém para deixar os seus pais e torna-se complicado. E há muitas pessoas assim, ainda há dias me apareceu uma senhora ali, que nessas circunstâncias a filha e o filho trabalham, não têm, e assim, pronto, puseram a mãe no lar, vão lá praticamente todos os dias, a mãe gosta imenso de lá estar e pronto. E vamos gerindo assim as situações que nos vão surgindo. Outras vezes as pessoas inscrevem-se e esperam. Esperam, mas as esperas é só por motivos de óbito. Quando morre alguma pessoa que ficamos com uma vaga, não é? Eu não gosto muito de estar a falar sobre isto.
Hoje em dia, seguramente, é também uma das formas de tentar, no fundo, contornar essa questão das limitações das famílias, não é? Pois. Já não é um local diabolizado, já não é um local...
Não.
De depósito, entre aspas.
Aliás, costumamos até, nós temos por intenção também, embora as condições não sejam as melhores, a estrutura do prédio, temos dado um bocado de humanidade ao lar. Vão lá as crianças das catequeses, vão lá os grupos de jovens, passar uma manhã ou uma tarde com os idosos. O padre Sarrico celebra lá a missa 2 vezes por semana, distribui a comunhão aos que estão acamados. E pronto, e vamos tentando humanizar. Temos o Dr. Márcio, que nesse aspecto é muito bom, juntamente com o Dr. Alexandre e os outros técnicos, que vão promovendo atividades para os idosos fora, com outros lares, com outras entidades e pronto.
Os lares que passaram a ser uma espécie quase de estrelas, não é? Nos tempos de agora, com esses animadores socioculturais, conseguem colocar os séniores a mexer.
Por acaso,
ontem foi dia de baile, não é?
Sim, tivemos alguma sorte com o animador sociocultural e até com a técnica, com uma das técnicas, e tivemos, fomos bafejados pela sorte, São duas pessoas excepcionais, inclusivamente o animador sociocultural é um homem todo ligado à igreja e foi agora fazer uma experiência de missão para São Tomé, acho eu, durante um mês. Pediu-me para eu lhe dar aqueles dias todos seguidos de férias para ele poder ir fazer esse tempo de missão. E é uma pessoa muito empenhada, muito empenhada. E estava entregue. Os nossos idosos estão bem entregues.
E cá temos esta informação atualizada, que o sonho pelo menos continua guardado e à espera de dias para a sua concretização. Padre César Fernandes, o agradecimento foi de última hora, mas foi bem-vindo, seguramente as pessoas vão gostar de ouvir. Podem ouvir esta entrevista na quinta de manhã, publicada em podcast no site da Terra Nova, e no domingo às 11 da manhã, de novo em reposição, esta entrevista com o Parque da Gafanha da Nazaré. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.